Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Existe mídia independente? O Observatório da Imprensa no rádio entrevista hoje a jornalista Luísa Caires, mestranda da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela estuda o Centro de Mídia Independente, CMI Brasil. O centro faz parte da rede internacional Indie Media, que existe desde 1999. O CMI Brasil tem um site de publicação aberta que permite que qualquer pessoa possa contribuir com conteúdos informativos e também produz jornais, vídeos e rádio. O centro trabalha pela democratização da comunicação e articula textos políticos, em especial a cobertura de movimentos sociais. Nesta entrevista, Luísa fala da importância do estudo do jornalismo alternativo e das formas de participação das pessoas no CMI. Luísa, por que escolheu o Centro de Mídia Independente como objeto de sua pesquisa?
Então, já tenho algumas pesquisas sobre o Centro de Mídia Independente, só que não são muitas. É difícil você encontrar. Agora, quando você pega em internet, fica mais difícil ainda. Talvez por um preconceito de que não se reconheça que o CMI pratique realmente jornalismo, porque não é uma iniciativa profissional, né? É uma coisa voluntária, colaborativa. Mas eu acho muito interessante na medida que, na minha avaliação, é a mídia principal dos movimentos sociais hoje.
E o que você tem constatado com relação à participação de pessoas comuns no CMI? O CMI tem um sistema de moderação do material postado, não tem?
A participação lá é bastante variada. A gente percebe que tem um público que conhece a iniciativa do CMI, sabe por que está ali, né? Que é um site voltado para as questões sociais, para essas lutas. E tem muita gente que, na verdade, não se interessa muito em conhecer mais a proposta do site na parte de publicação livre, né? E acaba colocando textos, às vezes, que não tem tanto a ver. O pessoal faz uma moderação, mas é uma moderação bem livre, né? Eles só removem para outra sessão, que é uma sessão que chama Artigos Escondidos, mas, na verdade, eles ficam ali, coisas que firam mesmo a política editorial, como coisas racistas, neonazistas. Mas, às vezes, textos opinativos, que, às vezes, na minha opinião, simplesmente aqueles textos não contribuem tanto para a proposta que o CMI quer trazer, continuam ali, né? Mas tem muita coisa boa também, né? Mas o cerne mesmo da proposta do CMI está ali nos editoriais. Na verdade, eles não são produzidos só por organizadores do CMI, são produzidos pelas pessoas comuns também, só que eles têm uma moderação maior. Eles alçam até aquele local que tem mais destaque, coisas que eles julgam que são questões mais importantes, ou questões que aconteceram, coisas com características mais jornalísticas também.
O Observatório da Imprensa segue conversando com a acadêmica da USP, Luísa Caires, que está realizando um trabalho de pesquisa sobre a mídia independente e alternativa no Brasil. Luísa, no que o CMI difere positivamente de outras alternativas de mídia colaborativa na internet? Por que é importante esse caráter de ser um centro de mídia alternativa efetivamente?
O CMI, ele é independente, você pode até colocar várias críticas, né? Não estou fazendo, atuando aqui como uma participante, mas você pode fazer várias críticas, mas ainda é uma coisa bem independente, porque, por exemplo, em relação ao financiamento, que foi questões que foram me colocadas na apresentação do trabalho, não tem financiamento mesmo, né? Teve até uma época que eles tiveram uma proposta da Fundação Ford, queria doar um dinheiro até alto, né, para a rede CMI global, né, como um todo. Foi feita uma discussão e chegaram à conclusão que não, que eles não podiam aceitar aquele dinheiro, que ia contra tudo o que eles estão falando ali. Então, eu acho que, comparando com as outras mídias colaborativas, eu acho que o que tem de diferencial ali mesmo, eu acho que é a temática, porque a gente pega alguns sites de cultura, como o Overmundo, sites que falam de tecnologia, como o Slashdot. E ali você se chama de jornalismo cidadão só porque são pessoas comuns fazendo, né? Mas em relação à cidadania, o que aquilo está sendo útil para a promoção da cidadania? Eu não sei. Não desmerecendo, né, dentro do seu nicho, aquelas iniciativas. Mas falando de cidadania mesmo, eu acho que o CMI e a rede de mídia ainda é mais importante.
Luísa, qual é o perfil do público que participa do CMI?
As pessoas que fazem uso ali livre, uma coisa que chamou atenção é que é um público muito masculino, né? Mais de 80% é homem, são pessoas com nível universitário, que chama atenção pra gente também, porque apesar de serem, de estar falando de lutas sociais, geralmente se referem a um público desfavorecido economicamente e culturalmente. Quem acaba usando mesmo são essas pessoas, mas isso, em relação a nível cultural, né, nível educacional, não cultural, isso tem, é uma característica própria dos movimentos sociais contemporâneos, né? Isso já foi diagnosticado por outros pesquisadores de movimentos sociais, que geralmente são jovens urbanos, de classe média, com nível universitário, que participam desses movimentos.
Muito obrigado, Luísa. O Observatório da Imprensa conversou hoje com Luísa Caires, acadêmica da USP, que está realizando um trabalho sobre o Centro de Mídia Independente no Brasil.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.